Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num guia sobre o Minha Casa Minha Vida. A ideia é descomplicar um pouco esse processo para quem sonha com a casa própria no Brasil usando essa iniciativa do governo, né? Vamos dar uma olhada nisso.
Exato. O Minha Casa Minha Vida, olha, ele já existe desde 2009, né? É o maior programa habitacional que a gente tem. O foco é total em facilitar o acesso à moradia para famílias de renda mais baixa e também média. Para isso, ele usa subsídios, taxas de juros um pouco mais baixas, prazos mais longos para pagar.
E eu vi que teve umas atualizações agora em 2025, né? Falaram de uma nova faixa de renda, teto maior para o imóvel. Como é que isso mudou o programa na prática?
Sim, sim, teve mudanças importantes. O programa continua assim, organizado por faixas de renda familiar, a renda bruta mensal, né? Basicamente, para áreas urbanas em 2025, ficou assim. A faixa 1, para renda até R$ 2.640, aqui os subsídios podem ser bem altos, tipo até 95% em alguns casos. Depois tem a faixa 2, que vai de R$ 2.641 até R$ 4.700. Ainda tem subsídio, um pouco menor e juros reduzidos. A faixa 3 vai de R$ 4.701 até R$ 8.000. Já não tem subsídio direto, mas as taxas ainda são competitivas, sabe? Até uns 8,66% ao ano. E a novidade mesmo é a faixa 4. Essa é para renda de R$ 8.001 até R$ 12.000. Também sem subsídio, mas permite financiar imóveis mais caros, até R$ 500 mil, com juros de 10,5% ao ano. Ah, e um detalhe importante, benefícios como Bolsa Família ou BPC não entram nesse cálculo da renda familiar, viu?
Entendi. Parece que tentaram abranger mais gente, né, com essa nova faixa. E quem exatamente pode participar? Quais são os requisitos-chave para entrar no programa?
Bom, o básico é se encaixar numa dessas faixas de renda que eu falei. Além disso, tem outras regras. Geralmente, não pode ser dono de outro imóvel residencial, nem ter financiamento ativo na cidade onde quer comprar. Isso pega mais para a faixa 1 e 2. Também não pode ter recebido outros benefícios habitacionais do governo antes.
Certo.
Tem que ter 18 anos ou mais, né? Ou ser emancipado, e precisa ter um vínculo com a cidade do imóvel. Morar ou trabalhar lá pelo menos um ano.
Faz sentido.
E tem um limite financeiro importante. A parcela do financiamento não pode passar de 30% da renda da família.
Uhum. 30%. Isso é padrão em muitos financiamentos, né? Para garantir que a pessoa consegue pagar. E a documentação? Imagino que seja aquela parte mais burocrática.
Pois é. A papelada é fundamental. É como se prova que atende a tudo isso. Precisa dos documentos pessoais básicos, RG, CPF, comprovante de estado civil, de residência, carteira de trabalho. Comprovante de renda também. Isso varia um pouco se a pessoa é assalariada, autônoma, às vezes pedem a declaração de imposto de renda e, claro, os documentos do imóvel, informações do vendedor ou da construtora. Toda essa exigência, na verdade, reflete o controle para que o benefício chegue certo, né?
Compreendo. Ok, então, critérios definidos, documentos na mão. Como é a jornada na prática? O passo a passo? Desde quando a pessoa começa a pesquisar até, sei lá, pegar a chave?
Olha, o primeiro passo geralmente é fazer uma simulação. Para ter uma ideia de valores, de condições, dá para fazer isso no site da Caixa ou às vezes direto com as construtoras parceiras, tipo MRV, Direcional.
Ah, sim.
Depois, escolher o imóvel. Ele tem que respeitar aqueles limites de valor por faixa e por cidade. E geralmente tem que ser imóvel novo ou na planta.
Certo. Imóvel escolhido. E aí?
Aí é hora de juntar toda aquela documentação que a gente falou. É um momento importante para checar a papelada toda. E é nessa hora também que se vê se dá para usar o FGTS, o Fundo de Garantia.
Ah, o FGTS. Ele pode ajudar bastante, né?
Muito. Pode usar na entrada para diminuir o valor das parcelas ou até para amortizar o saldo devedor lá na frente.
Legal. E depois de juntar tudo isso, onde entrega?
Depende da faixa. Para a faixa 1, o caminho costuma ser pela prefeitura ou alguma entidade organizadora local. Já nas faixas 2, 3 e 4, geralmente é direto com a construtora ou então na Caixa ou no Banco do Brasil. Aí eles vão fazer a análise de crédito.
E essa análise demora muito?
Pode levar uns 30 dias, mais ou menos. Varia um pouco. Se tudo der certo, vem a aprovação. E o último passo é a assinatura do contrato. Ali vão estar todas as condições detalhadas.
Parece um processo bem estruturado, apesar de ter várias etapas. Olhando assim, quais seriam as grandes vantagens do programa?
As vantagens são claras. Primeiro, os subsídios, né? Especialmente para a faixa 1 e 2, podem chegar a R$55 mil, dependendo do caso. Isso reduz muito o valor a financiar. As taxas de juro são bem mais baixas que as de mercado, começando lá em 4% ao ano na faixa 1. Os prazos longos para pagar, até 35 anos, isso deixa a parcela mais leve no orçamento mensal.
Uhum.
A possibilidade de usar o FGTS, como a gente falou. E o principal, né? Sair do aluguel e ter a casa própria. É um bem, um patrimônio. Pensando de forma mais ampla, é um esforço do governo para diminuir o déficit habitacional no país.
Com certeza. E para quem está ouvindo a gente agora e pensando, será que esse programa é para mim? Alguma dica final, rápida?
Olha, algumas coisas ajudam. Primeiro, o planejamento financeiro é chave. Tem que se organizar. Pesquisar bem o imóvel, a localização, a infraestrutura do bairro, a reputação da construtora. Se tiver alguma pendência no CPF, alguma dívida, tentar regularizar antes. Isso é importante para análise de crédito, exceto na faixa 1, que tem regras um pouco diferentes.
Certo.
Pensar em compor renda, talvez com o cônjuge, familiares. Isso pode aumentar o valor que consegue financiar. E, depois que der entrada no processo, acompanhar de perto. Ligar, perguntar, ficar em cima para ver como está andando.
Ótimas dicas. Então, para resumir, o Minha Casa Minha Vida é, de fato, um caminho estruturado para casa própria. Ele se adapta a diferentes bolsos, né? Mas é fundamental entender direitinho cada detalhe, cada etapa para ter sucesso.
Exatamente. E, sabe, além dessa questão financeira, que é super importante para a família, vale a gente pensar um pouco além. Como é que a segurança de ter uma moradia estável que um programa como esse pode proporcionar impacta não só a vida individual, mas, sei lá, o desenvolvimento da comunidade, o bem-estar coletivo? Que outros efeitos sociais podem vir daí, dessas iniciativas habitacionais em grande escala? Fica aí a reflexão, né?